A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Surgem na imprensa sinais de um conformismo perigoso que ocorre como ressaca de ilusões perdidas. A imprensa está acostumada a identificar mocinhos e bandidos. Quando isso se torna complicado e a extensão dos problemas parece avassaladora, começa-se a dizer que o país não tem conserto. Na Folha de São Paulo desta quarta-feira, 10 de agosto, o empresário Odete Grajew rebate artigo em que o jornalista Clóvis Rossi se deixou levar pela ideia de que o país é, entre aspas, podre e não tem solução. Na mesma folha, o jornalista Fernando Rodrigues denuncia a Operação Abafa, mas parte de uma premissa inaceitável, a de que o Brasil é um país, abre aspas, abúlico, atrasado e de quinta categoria, fecha aspas. O Brasil pode não caber na receita de país que o jornalista tem em mente, mas não é nada disso que ele escreve. Imprensa faz diferença. Foi pressão que levou o deputado Severino Cavalcante a mudar sua decisão sobre o processo de cassação, pressão que a mídia ajudou a exercer. Margem de erro. Três CPIs e o Conselho de Ética representam uma maratona praticamente sobre-humana. Como não existem super-homens só nas historinhas, a margem de erro da mídia vai aumentar. Lula volta ao ringue. A melhor notícia de hoje está na Folha. O presidente Lula pretende ir à televisão falar sério sobre a crise e decidiu se candidatar à reeleição. A menos que o presidente esteja envolvido em algo que o torne digno de impeachment, o cenário ideal é deixar o povo julgar, com todos os defeitos do processo eleitoral, que deverá ser mais despojado. Coronelismo eletrônico. Uma parcela grande da mídia não tem isenção porque pertence a partes interessadas, detentores de mandatos, como explica Luiz Egito, editor do Observatório da Imprensa Online.
Até 1988, a outorga e a renovação das concessões de rádio e televisão eram prerrogativas exclusivas do Poder Executivo. Com a nova Constituição promulgada naquele ano, tornou-se obrigatório que essa decisão fosse referendada pelo Legislativo, isto é, pelos representantes do povo. Isso foi considerado um importante impulso para a democratização das comunicações do Brasil. Mas o que parecia ser um avanço na legislação revelou-se um tremendo retrocesso. Deputados e senadores, concessionários de emissoras de rádio e TV, têm participado ativamente nos trabalhos da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática na Câmara dos Deputados e da Comissão de Educação no Senado Federal, ambas instâncias decisivas não só na tramitação dos processos de renovação e de homologação das concessões, mas também na aprovação de qualquer legislação relativa à radiodifusão. Em suma, esses parlamentares legislam em causa própria. O novo coronelismo eletrônico no país é um dos destaques da edição online do Observatório.
Questão de caráter. Frase do jornalista Franklin Martins em debate promovido anteontem pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ABERGE. Fonte não tem que ter caráter. Quem tem que ter caráter sou eu, o jornalista. A face social do rural. Janine Saponara, da Lead Assessoria de Comunicação, especializada no terceiro setor, estuda a atitude dos jornalistas em face da chamada responsabilidade social das empresas. Ela cobra mais atenção.
Eu tenho pesquisado bastante, e vai ser o tema da minha tese de mercado, como é que o jornalismo tem ajudado ou atrapalhado o desenvolvimento do terceiro setor no Brasil, principalmente com as matérias de investimento social privado. Ainda bem, né, o investimento social privado tem crescido bastante no Brasil, isso é ótimo, mas os jornalistas, eles têm que cumprir o seu papel investigativo mesmo nessas matérias que a gente chama aí de boas notícias. Não podemos perder o nosso foco de perguntar de onde vem esse dinheiro, quem são os investidores desse dinheiro, para onde vai esse dinheiro, qual é o controle que está sendo feito. Essas perguntas ajudam jornalistas a não fazerem grandes matérias sobre institutos e fundações, como por exemplo do Banco Rural, que investe socialmente, né, aplica investimento social privado, sim, sem dúvida, mas o banco, né, que é o provedor do Instituto Júnior Rabelo, ajudou aí a corrupção a tirar muito dinheiro público que poderia ter ajudado, por exemplo, o Bolsa Família, vários outros programas sociais do governo.
O exemplo dado pela jornalista Janine Saponara pode ser conferido no endereço institutojuniorrabelo.com.br. Uma pesquisa no Google aponta para mais de 800 ocorrências, muitas delas notícias sobre ações sociais do Instituto. Este programa está em nosso site na forma de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão e agora pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.